Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Onde é que está aqui?
A agenda.
Quer a agenda?
Peço desculpa.
Faz mais. Desculpa. Senhores deputados, a título de informações, como sabem, está neste momento a decorrer no edifício novo uma sessão sobre... Senhores deputados, agradeço, façam silêncio. Está a decorrer uma sessão sobre o cancro do ovário, que é uma iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro. Os oradores vão deixar os powerpoints e as intervenções e eu depois farei distribuir. Também quero dar conta aos senhores deputados que ontem, na reunião que vos falei, que teve lugar no INSA, foi a reunião sobre amianto nos edifícios públicos. Oh, Filipe, sorry. Foi uma reunião sobre o amianto nos edifícios públicos. Queria dar conta aos seus deputados, eu estive presente, o seu deputado Nuno Reis também esteve, que ficou no ar uma hipótese de nós podermos fazer uma reunião sobre a saúde ambiental, saúde ocupacional, acho que é assim que se chama, e que, infelizmente, as questões do ambiente têm sido tratadas sempre e só na Comissão do Ambiente, e o que nos propuseram, e eu penso que faz todo o sentido, é tratarmos desses assuntos também na nossa Comissão, visto que há problemas para a saúde pública e fará todo o sentido que... a saúde esteja, por assim dizer, em todas as políticas. Eu gostava que... Eu depois vou enviar aos seus deputados um PowerPoint que nos mostraram e que nos explicaram e que é muito interessante e que tem informação que eu penso que é importante para a nossa Comissão. Eu não sei se algum dos seus deputados quer usar a palavra para a título de informação... De informações, se não, passava já à apreciação e à votação da ata número 70, relativa ao dia 28 de novembro. Se nenhum dos seus deputados tiver nenhuma proposta de alteração ou de emenda, eu passarei a pô-la à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora então à discussão e votação do parecer relativo ao Projeto de Lei 311/12 do Bloco de Esquerda, que estabelece o regime de recrutamento e seleção aplicável aos membros dos órgãos da administração dos hospitais, independentemente do seu estatuto jurídico, e aos diretores executivos dos ACs do SNS. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado Miguel Santos. Tem a palavra, faz favor.
Muito bom dia, então, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pois trata-se de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, intitulado, tal como a Sra. Presidente o referiu, e não tem grande complexidade, parece-me a mim, porque fundamentalmente pretende é que a nomeação de membros do Conselho de Administração dos Hospitais, o LIS, e diretores executivos dos ACs passem a resultar o seu provimento de um concurso público, ao invés de serem nomeados por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e do Ministro da Saúde. Entre os argumentos apresentados, eu destaquei aqui quatro. O primeiro é que entende o Bloco de Esquerda que o exercício das funções públicas se deve pautar pela transparência nos critérios de seleção, e daí este concurso. Também entende que o recrutamento e seleção deve ser efetuado por concurso não só dos ministros hospitalares e unidades locais de saúde, mas também diretores executivos dos ACES. Desta forma, o concurso permite erradicar as nomeações políticas, garantindo que são escolhidos gestores mais competentes, com a experiência mais relevante, e introduz maior transparência e rigor no exercício das funções. E que a filiação partidária não é um fator de exclusão, mas também não deve ser um fator de nomeação. E nestes termos, feita a avaliação, o diploma está em condições de seguir para plenário e, portanto, é esses termos que nós propomos onde se fará naturalmente o debate à volta desta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Então, não havendo pedido palavra, passamos à votação dos considerantes e das conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer e o relatório foram aprovados por unanimidade. Obrigada, Sr. Deputado, pelo seu trabalho que produziu. Passo agora, então, à discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 86, que institui a proibição genérica de todas as substâncias psicoativas. O deputado relator é o deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Faz favor, tem a palavra para apresentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente à nota introdutória, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 20 de julho de 2012, a referida proposta de lei que institui a proibição genérica de todas as substâncias psicoativas. Esta apresentação foi efetuada reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento. Do que diz respeito ao objeto e conteúdo e motivação da iniciativa, a referida proposta de lei visa estender o regimento previsto no Decreto-Lei 1593, de 22 de janeiro, que define o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas a todas, e passo a citar, a todas as outras substâncias psicoativas que não sejam controladas por legislação própria e que não estejam contempladas nas tabelas de substâncias proibidas, não obstante de produzirem o mesmo efeito. Para a apresentação da proposta de lei, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira elenca também, entre outros motivos, que existe um vazio legal do referido diploma, 1593, de 22 de janeiro, e que, tendo em conta que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não tem competência em matéria penal, incumbe à Assembleia da República legislar nesta matéria. No que diz respeito ao enquadramento legal e constitucional antecedentes, sendo o enquadramento legal e antecedentes da proposta de lei expendidos na nota técnica que a respeito da mesma foi elaborada pelos competentes serviços da Assembleia da República a 3 de setembro de 2012, remete-se o documento que consta em anexo ao parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a densificação do capítulo em apenso. Em todo o caso, deve entender-se realçar que o parecer da referida Comissão, de 28 de novembro de 2012, foi aprovado por unanimidade, verificando-se apenas ausências dos partidos Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes, e concluiu que a proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Na parte das conclusões, primeiro, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República a referida proposta de lei, que institui a proibição genérica de todas as substâncias psicoativas. A referida proposta de lei visa estender o regime que está contemplado no Decreto-Lei 1593, de 22 de janeiro, a todas as substâncias psicoativas que não sejam controladas por esse mesmo diploma. Faço o exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero felicitar o Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro pelo trabalho realizado. Seguramente não foi um trabalho fácil, dada a complexidade desta matéria, nem a solução encontrada, a julgo, que é passível de não ser contestada, porque há aqui muitas dúvidas que penso que o relatório acaba não resolvendo, nem o relatório da 9ª Comissão, nem o relatório da 1ª Comissão, que no que diz respeito à própria inconstitucionalidade, e sendo eu da 1ª Comissão, não acompanhei este trabalho de perto, mas tive acesso ao relatório. E, portanto, as questões da inconstitucionalidade deste diploma Eu penso que não estão, pese embora todos os cuidados, completamente ultrapassadas, dada a complexidade desta matéria, desde logo, porque é que determinadas substâncias se integram na lista anexa à Lei 1593, e o processo é muito complexo. Nós, no ano passado, fizemos aqui a análise de um relatório que analisou duas substâncias, um processo que demorou 3 anos até o governo português decretar que aquelas substâncias integrariam aquela lista. Portanto, passa por um processo de peritagem do Observatório Europeu, depois vai à Comissão, vai ao Conselho, e só a partir daí é que vai a cada Estado-membro para que decidam em conformidade. Em princípio é assim que se faz. Ainda a semana passada tivemos também aqui uma iniciativa europeia onde analisámos a complexidade desta matéria, nomeadamente há determinadas substâncias que são precursores, que integram medicamentos lícitos e que, ao serem retiradas, se transformam em drogas ilegais. Mas o controle destas substâncias é extremamente difícil. E é isto também que se passa com a Smart Shops. Portanto, há um conjunto de substâncias, algumas delas que podem ser inclusivamente retiradas destes medicamentos através de um processo fraudulento, mas há outras, inclusivamente, que são legais para fins que não humanos. Nomeadamente, agora não sei o nome, aqueles produtos utilizados na agricultura, que são fertilizantes, que são vendidos nas lojas próprias de produtos agrícolas, e quando vendidos em pequenas doses e neste tipo de lojas, têm efeitos que não, o produto em si não é ilegal, a venda em si não é ilegal, e portanto, em meu entender, este tipo de matéria devia ser alvo de uma apreciação jurídica, não no quadro da aprovação desta lei, mas no quadro de uma outra lei que eventualmente poderíamos tratar em conjunto, até no âmbito do grupo de trabalho, que proibisse a venda de determinadas substâncias em quantidades mínimas, porque ninguém vai usar umas gramas para utilizar o fortificante numa exploração agrícola, em determinados sítios. Eu acho que o caminho seria esse. Tenho vindo a pensar desde o momento em que este diploma entrou aqui na Assembleia da República, e acho que a solução não passa por avançarmos numa lei a partir de um documento que eu acho que contém em si imensas fragilidades. Portanto, a minha posição relativamente a esta matéria, aliás, o próprio deputado Hugo Veloso, muito hábil, obviamente, no que diz respeito à própria constitucionalidade, e eu não vou apenas ler este parágrafo, ele próprio também dá conta das suas próprias indefinições e das suas próprias ambivalências relativamente a esta matéria. Poder-se-á questionar a inconstitucionalidade desta proposta de lei, pois a cláusula genérica de criminalização de todas as substâncias psicoativas não prevista nas tabelas de lei da droga, sem as especificar em concreto, poderá contender com o princípio da tipicidade, mas tal não retira, e continua por aí fora, a importância do tema nem a necessidade dele ser discutido e aprofundado. Portanto, as minhas reservas são estas. Acho que, pese embora toda esta boa vontade da primeira comissão, e pese embora os votos da primeira comissão terem sido no sentido unânime, à exceção dos partidos que não estavam presentes, de fazer subir esta proposta a plenário, eu acho que há aqui questões, para além da constitucionalidade, se é que essa está ultrapassada, mas há questões de cariz muito técnico e ético que deveriam merecer da nossa parte um outro aprofundamento e, eventualmente, trabalharmos esta matéria no quadro de uma proposta que, à partida, não enviesasse tantos dados como esta que está em cima da mesa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para dizer apenas sobre esta matéria que, enfim, há aqui dois problemas. Um problema é a realidade concreta do consumo e da venda deste tipo de produtos, que está a ter consequências bastante sérias e, não direi diárias, mas semanais, em termos de episódios com incidência nas urgências hospitalares. Enfim, que é uma preocupação em muitas regiões e um fenómeno que vai muito para além das zonas mais urbanas, porque há em regiões mais do interior um acesso a este tipo de produtos e uma grande preocupação até dos autarcas e de outras instituições locais sobre este problema. De facto, há um outro problema que é a necessidade de nós respeitarmos o princípio da tipicidade em matéria de tipos criminais, mas alguma solução terá de ser encontrada e nós, tal como na primeira comissão, manifestamos favoravelmente a que a conclusão seja que, que a proposta de lei da Assembleia da Madeira esteja em condições de ser debatida em plenário, porque pensamos que esse problema deve ser dirimido no caso da proposta ser debatida em plenário e depois na discussão na generalidade, na especialidade, a tempo de uma eventual lei da Assembleia sobre esta matéria, respeite a Constituição. De qualquer forma, há também notícia de que o Governo estará a preparar-se para legislar sobre esta matéria e, portanto, teremos certamente esse debate nas próximas semanas ou meses e penso que é um debate muito importante.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Não quero dizer nada especial, só bom dia, antes de mais, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Mas eu discordo da proposta da Assembleia Legislativa da Madeira por várias razões, mas a principal é porque decretar de uma forma tão generalizada a ilicitude de uma série de drogas significa que elas no dia seguinte estão no mercado clandestino. E, portanto, isto é um pau de dois bicos, é uma situação dificílima de resolver. E as soluções não são fáceis. Mas eu, apesar de tudo, preferia que esta discussão fosse travada quando o Governo tivesse a iniciativa legislativa que está anunciada. Sabe-se que é um grupo de trabalho que envolve vários organismos do Estado, vários peritos, vários especialistas, e julgo que esse debate será enriquecido com a proposta que daí possa resultar. E, portanto, o ideal será que o agendamento desta proposta possa já coincidir com a discussão também desta iniciativa do Governo e de outras que possam sobre esta matéria existir. Há países que recorreram a uma solução, não é grande coisa, mas apesar de tudo permite alguma intervenção, que é por um ato simples do membro do Governo responsável, um ato legislativo simples, suspender-se por um período de tempo, proibir por um período de tempo a venda de certas substâncias. 2, 3 anos, porque ainda por cima todos estes testes demoram um imenso tempo. E, portanto, tudo isso só para dizer que me parece que a lei, que a proposta da Assembleia Legislativa da Madeira peca por ser muito simples e não ter resposta para um problema tão complexo como este.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva. Vai também.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É só para me associar também a esta preocupação enorme que é esta matéria, na medida em que eu penso que é praticamente incontrolável. É muito, muito complicado chegarmos um dia a controlar isto. Aliás, o que se passa na Europa toda, na Polónia, penso que terão aberto no último mês ou 2 meses ou qualquer coisa, 700 lojas destas de venda deste tipo de produtos. Portanto, é uma questão que não é só nossa, é uma questão europeia, é uma questão mundial, porque, vejam bem, basta alterar uma moléculazinha na origem para que automaticamente aquela substância que era proibida, ou que foi proibida, ou que foi descoberta por uma entidade reguladora, tipo Infarmetas ou quem for, no dia seguinte pode ser vendida sem problema nenhum. E depois sempre com o agravante de que isto é vendido para fins que não o consumo próprio, portanto acaba sempre depois de ser vendida para o consumo próprio. Isto é vendido como fertilizante de plantas, está lá dito proibido para uso humano, e, portanto as pessoas passam sempre para o lado. Há também aqui, penso eu, a necessidade absoluta de uma educação da malta nova, e não só nova, menos nova, no sentido que estes produtos matam e são tão graves ou mais graves que qualquer das drogas tóxicas que nós conhecemos. Penso, no entanto, que todos os esforços, venham do Governo, venham da oposição, venham de quem vier, para que se pudesse pôr cobre isto, seria realmente uma matéria que o CDS apoiaria. Estou absolutamente convencido sempre, porque realmente é preciso ajudar as pessoas que incautamente e não só caem neste tipo de armadilhas e que estas matam seguramente tanto ou mais que as outras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, só para referir que acompanhei de algum modo esta discussão na primeira comissão e a questão que se coloca aqui é, portanto, uma repetição daquela que se colocou na primeira comissão e que foi ultrapassada pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, que se prende com a patente inconstitucionalidade da proposta, mas com o reconhecimento da possibilidade de, no decurso do processo legislativo, poder vir a ser expurgada. Ou seja, a inconstitucionalidade é patente, que decorre da violação do princípio da tipicidade, com um elenco aberto de substâncias e, portanto, a impossibilidade de prever, do modo típico, portanto, previsto na lei de modo claro, de ser suscetível de merecer a reação do direito penal. Nós condicionámos a votação favorável do relatório do Sr. Deputado Hugo Velosa precisamente à referência no relatório da existência deste processo, deste vício de inconstitucionalidade, para que, no decurso da previsível aprovação na generalidade desta proposta de lei, ele viesse a ser abordado e, consequentemente, expurgado. Constatamos que o Sr. Relator, no relatório agora em apreço, entende não fazer a menor referência a esse problema. Obviamente que, tal como concluímos na primeira comissão, entendemos que é suscetível de vir a ser merecer a discussão no plenário, mas a menos que haja uma referência expressa, por qualquer forma, à inconstitucionalidade também neste parecer, a não ser assim, nós não o poderemos votar favoravelmente. Obviamente não obstaremos ao mesmo, na medida em que a conclusão terá que ser a mesma da primeira comissão, ou seja, que deverá ser discutido em plenário. Votámos todos a favor, para a primeira. Vamos abster. Porque condicionámos a votação favorável na primeira, precisamente à inclusão de uma referência à inconstitucionalidade. Não, não é mais.
Mas, Sr. Deputados, não entrem em
deve
diálogo,
ser,
por favor.
Deve
termine.
Ser feita uma referência também à
termine,
mesma.
Termine, Sr. Deputado, já terminou? Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nós compreendemos a complexidade do problema em si, a complexidade também da tentativa de solução que a Região Autónoma da Madeira quis aqui protagonizar, mas precisamente pelo facto aqui, como o meu colega estava a referir, precisamente pelo facto da primeira comissão em si se ter pronunciado da forma que pronunciou, entendo eu, entendo o Grupo Parlamentar do PSD, que não será em sede de Comissão de Saúde que se deveria, portanto, arguir a constitucionalidade ou não da proposta. Uma vez que a Comissão competente, para o efeito, já se pronunciou em determinado sentido. Também pegar nas palavras, Srs. Deputados, e dizer que, obviamente, que partilhamos das preocupações latentes a este problema, diria eu, a este grave problema social que é a toxicodependência, estes novos fenómenos da toxicodependência que estão à baixão a controlar a lei em vigor, e dizer-vos que o PSD dará hoje mesmo, da parte da tarde, o pontapé de saída neste problema, na discussão deste problema, e apresentará já hoje um pacote de medidas de controle e combate às novas drogas legais, e nomeadamente às smart shops. Dizer-vos também, de boa fé, que é um problema que nos deve convocar a todos e que, obviamente, contamos com todos os grupos parlamentares, porque entendo que todos somos poucos naquilo que consta a dar contributos de combate a este problema. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Felicito pelo trabalho que produziu. De facto, esta proibição genérica de todas as substâncias psicoativas é quase uma missão impossível. E que substâncias são estas, as psicoativas? O álcool é, o tabaco é? Quer dizer, eu acho que a questão está mais no uso e no mau uso das substâncias do que propriamente no resto, mas isto é uma posição pessoal. Bom, senhores, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PCP e com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PS. Vamos então passar agora à discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei da iniciativa do PCP que revoga as unidades de saúde familiares modelo C. Senhora Deputada Relatora, Deputada Graça Mota, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei nº 231-12, primeiro, em que preconiza a alteração do artigo 3º do Decreto-Lei, expurgando desse diploma a referências às USFs do modelo C. Para isso, os deputados anexam os seguintes argumentos. Os cuidados de saúde primários são elemento central do Serviço Nacional de Saúde e devem ser universais e acessíveis a todos os portugueses, independentemente das condições socioeconómicas, físicas de cada utente e das condições geográficas. Referem igualmente que, segundo o Decreto-Lei nº 298-2007, 22 de agosto, em que se estabelece o regime jurídico de organização e funcionamento das USFs, se prevê a constituição de 3 modelos de USF A e B e C, diferenciadas entre si pelo grau de autonomia, retribuição e incentivos aos profissionais e o financiamento de estatuto jurídico. Consideram, igualmente, que se o modelo A e B das USFs integram o setor público administrativo, já o modelo C prevê a abertura às entidades privadas, incluindo o setor social e cooperativo. Consideram que há muito que existem pressões e interesses das entidades privadas, sobretudo dos grandes grupos económicos, para entrar nos cuidados de saúde primários. Consideram igualmente que a privatização da saúde, designadamente dos cuidados de saúde primários, subverte o princípio constitucional do direito à saúde e às características específicas dos cuidados de saúde primários. Consideram que, com a privatização, o desenvolvimento da rede dos cuidados de saúde primários nunca terá como objetivo a resposta às necessidades das populações, mas somente a sua rentabilidade financeira. O PCP defende o direito à saúde para todos os portugueses e sempre combateu as intenções de privatização nesta matéria, pelo que, analisados estes considerandos, verificamos que o enquadramento legal e os antecedentes do Projeto de Lei nº 231 estão expendidos na nota técnica e constam em anexo ao este parecer. A deputada relatora não emite reserva à sua posição para a discussão em sessão plenária e conclui que, atentos considerantes supra, a Comissão de Saúde considera que o Grupo Parlamentar do PCP tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei nº 231-12, primeira. Segundo, que esta apresentação foi efetuada nos termos do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento, reunindo requisitos formais do artigo 124 deste diploma. Terceiro, de acordo com os respectivos proponentes, a iniciativa em apreço visa revogar as USFs do modelo C, procedendo à primeira alteração do Decreto-Lei nº 298-2007, 22 de agosto, que estabelece o regime jurídico e funcionamento das unidades de saúde familiares e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos que as constituem, bem como a remuneração a atribuir aos elementos que integram as USFs do modelo B. Quarto, face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que o Projeto de Lei nº 231-12, primeiro, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutidos em plenário. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Não havendo pedidos de palavra, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação do relatório. Eu queria, então, agora passar à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, em que propõe a audição do diretor do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, Dr. António Diniz. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, para dizer o seguinte, o diretor do Programa Nacional relacionado com a SIDA já esteve aqui nesta comissão. Esta comissão já conhece o programa. Entretanto, foi aprovado um orçamento de Estado que atribuiu um determinado conjunto de verbas e financiamentos a esta comissão. São igualmente conhecidas diversas situações confirmadas pelo próprio diretor relacionado com a execução do programa e com a situação de vários programas setoriais, nomeadamente distribuição de seringas nas farmácias e outros, problemas também relativos à distribuição, à dispensa de medicamentos para a SIDA nas farmácias dos hospitais, que colocam esta questão, se sim ou não nós temos, dispomos neste momento das condições necessárias para combater a epidemia e para tratar os doentes. Eu julgo que valia a pena ouvir o diretor do Programa Nacional para a Infecção VIH-Sida, para termos todos consciência, nessa sequência podermos intervir sobre aspectos e informações que existem e que são preocupantes relativamente ao tratamento e à situação dos doentes com VIH-Sida. E essa é a razão porque nós queremos ouvir o diretor do Programa.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós estamos de acordo com a realização desta audição e, dessa medida, vamos viabilizar também este requerimento, vamos votar favoravelmente este requerimento, sobretudo para que tenhamos uma real percepção de como os programas estão a decorrer, nomeadamente aqueles que o Sr. Deputado enunciou e que estão fundamentados também na parte expositiva do requerimento. Pronto, e nessa medida nós viabilizaremos o requerimento e teremos todo o interesse em participar também nessa discussão.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, de acordo com os argumentos que já foram aduzidos, quer pelo requerente, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS também considera que é de muita utilidade e de muito interesse ouvir o Sr. Coordenador Nacional da Infecção VIH-Sida e, portanto, naturalmente, vamos também votar favoravelmente o requerimento.
Sr. Deputado Serpa Oliva.
É nesta linha, Sra. Presidente, realmente nós também consideramos que é outra matéria muitíssimo importante e saber, pensamos que não será tanto assim que haja ruptura de estoques, quer a nível de perspirativos, quer a nível de agulhas, que isto não se passará, ou de seringas, mas eventualmente perguntando a quem de direito saberemos se é verdade ou não. Isso é importante e, portanto, estamos de acordo em que o Dr. António Diniz venha a esta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Então iremos marcar, assim que for possível. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo.
Só um pormenor. Eu tive a ocasião de, a semana passada, de falar com o Dr. António Diniz, casualmente encontramos numa dessas atos comemorativos do Dia Mundial de Luta contra a SIDA, e falei-lhe nesta audição, e ele sugeriu que a fizéssemos em janeiro, que do ponto de vista da coordenação era melhor, porque disporia na altura de outras informações, de maior número de elementos. Eu também acho que fazê-la em dezembro ou no início de janeiro é exatamente a mesma coisa, e se possível podíamos respeitar a vontade expressa pelo diretor do programa e, portanto, na primeira, segunda semana de janeiro, quando achassem melhor.
Muito bem, ainda bem que nos deu essa informação, porque já temos aqui um programa para as próximas reuniões que seria um bocadinho complicado, mas havíamos de arranjar maneira. Mas assim, então, marcaremos para as primeiras semanas de janeiro. Quero lembrar aos seus deputados que a visita ao Hospital de Évora teremos que adiar para janeiro, mas seria bom fazê-la logo no início, e logo nas primeiras reuniões, talvez até se pudesse ser dispor de uma terça-feira e não no dia da reunião ordinária da nossa comissão. Évora é perto e, portanto, eu vou fazer uma proposta de programa e envio aos seus coordenadores. Senhores deputados, também tenho aqui uma questão que eu não sei se lembram, que há uma iniciativa legislativa que passou para a especialidade, que é o projeto de lei do PSD e do CDS, que regula a atividade de transportes de doentes por corpos de bombeiros e Cruz Vermelha. E essa especialidade, como se prendia com uma pequena alteração, nós combinámos que não se faria grupo de trabalho e que faríamos isso em sede de comissão. Eu pergunto aos seus deputados se posso agendar essa discussão na especialidade em comissão para o dia, para a reunião de dia 19, visto que no dia 12 temos a questão do relatório do SICAD. Se os seus deputados se puderem preparar para essa questão da especialidade no dia 19, seria bom para ficarmos com isto resolvido antes do Natal. Também me pedem aqui os serviços no sentido de fazermos também, criarmos um grupo de trabalho para os transplantes, visto que baixou à comissão na especialidade aquela proposta de lei que é dos transplantes. Temos também o grupo de trabalho das farmácias, que é preciso dar andamento, e o grupo da PMA. Alguns já pediam a prorrogação do prazo, de qualquer modo que pedia atenção aos seus deputados, já que estamos em balanço quase no fim do ano, que fizéssemos um esforço para terminar os nossos processos legislativos pendentes. Senhores deputados, estamos adiantados na hora. Hoje os senhores deputados não pediram a palavra, de facto eram muitos os assuntos. E eu gostava então, antes de dar um pequeno intervalo, visto que temos a audiência marcada para as 11h30, dizer-vos que recebi da Comissão dos Assuntos Europeus uma iniciativa legislativa que não é obrigatória, que tem um objeto um pouco estranho, que é a alteração da ficha financeira que acompanha o regulamento dos medicamentos, não é?
Não. O regulamento é esse que está aí à frente.
Portanto, prende-se com o regulamento relativo às taxas cobradas pela Agência Europeia da Avaliação dos Medicamentos. Mas isto é a ficha financeira. Não se percebe muito bem qual o objeto. De qualquer forma, esta iniciativa não é obrigatória. O objeto é este. Se algum dos seus deputados estiver interessado em fazer um parecer, oferece no sentido de pedir aqui todas as informações disponíveis que vieram da Comissão de Assuntos Europeus. Se nada disserem, eu devolvo. Senhores deputados, não sei se algum dos seus deputados tem alguma questão a pôr, seria agora a altura ideal? Faz favor. Não, isso não.
Senhora Presidente, relativamente ao assunto que abordou, se isso vem da Comissão de Assuntos Europeus, e eu estou na Comissão de Assuntos Europeus, é porque nós achamos que aqui estará a gente mais preparada para responder a essas dúvidas que do outro lado.
Sim, sim, sim.
E, portanto, quando temos a devolução destas coisas, ficamos sempre um bocadinho, eu diria, tristes.
Isto não é obrigatório, portanto.
Eu sei que não é obrigatório, mas quando pedimos esses parceiros adjuvantes, são sempre úteis, não é, para nós?
Muito bem.
Se pudesse ser dado, ótimo.
Senhor deputado, eu concordo consigo. Eu acho que, de facto, nesta comissão, nós estamos muito mais habilitados para falar disto e de outras coisas, sabe? Que eu serei sempre a primeira a defender esta comissão. Então, se o seu deputado quiser e estiver interessado em ver, está bem? Então pronto, o seu deputado Serpa Oliva pelo menos faz um pequenino parecer para se pronunciar sobre a ficha financeira do... Senhores deputados, fazemos um breve intervalo. Eu agradecia que estivessem aqui às 11h25, para estarmos 5 minutos antes. Porque geralmente as pessoas chegam um bocadinho antes e eu vou ver se começamos a audiência mais cedo. Obrigada.